abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 23. Livro do Êxodo, capítulo 23. Nós leremos do verso 14 em diante. Diz assim as Sagradas Escrituras: três vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. Sete dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da sega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Três vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez diante do Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através da reflexão que aqui faremos da Tua Palavra, Senhor. Que esta Palavra, Senhor, seja viva e eficaz em nosso meio, trazendo transformação no meio da Tua Igreja. Amém. Meus irmãos, nós celebramos neste quarto domingo de Páscoa um pós-Páscoa, uma preparação para o Pentecoste que sabemos que celebraremos em breve. Nesse período que estamos, ele remete a algumas festas prescritas na lei do Senhor, naquilo que Moisés vai receber como código da aliança, a antiga aliança. E essas festas, elas foram prescritas logo depois de Deus ter dado a Moisés, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. O povo sai do Egito, vai rumando a terra de Canaã, a terra prometida, esperança para um povo que estava escravizado no Egito. E ele começa então a receber diretivas do Senhor sobre como ele iria proceder quando entrasse na terra. E Deus vai dando um monte de leis: como tratar com o forasteiro, como lidar com gente da própria casa, como lidar com os servos, como lidar com os animais, como lidar com o próprio corpo. E ele aqui, nesse capítulo 23, ele fala: olha, a partir de hoje, algumas festas que vocês já celebram, vocês vão celebrar lá também. Mas vão celebrá-las também junto com o calendário da colheita. Vocês que até agora eram nômades, e durante o Egito vocês se tornaram sedentários, fixados numa única terra, já não são mais viajantes, vocês terão a própria terra de vocês e vocês vão plantar. E quando vocês forem colhendo, eu quero festa. Eu não sei qual de vocês aqui essa manhã já pôde experimentar uma festa de interior de colheita. Eu morei um tempo com a minha família, ainda pelos 16, 17 anos, na fazenda de café da minha avó. E lá a gente pôde plantar, lá a gente pôde fazer um monte de coisas. E uma vez por ano tinha festa da colheita do café. Viajei também a Turmalina, norte de Minas, onde tem a festa da colheita. E até uma festa religiosa mais lá em Turmalina. Lá é a festa do divino. Todas essas festas que ainda de algum modo nos interiores celebramos são festas de cunho religioso. E aqui não era diferente. Uma festa de colheita que passa a ter um símbolo religioso, passa a ter uma representação do sagrado. E a primeira festa a qual Deus fala, olha, vocês vão celebrar para mim festas. Eu quero que celebre uma festa dos pães ázimos ou asmos, dependendo da sua tradução. Que é a mesma festa da Páscoa. Páscoa esta que passamos há uns dias atrás. Nessa festa, as pessoas elas tinham que, diante do Senhor, comer pães sem fermento. A história muitas vezes nos faz pensar que os judeus celebravam essa festa pascal comendo pães sem fermento, porque não deu tempo do pão fermentar quando saíram fugidos do Egito. Mas certo é que o fermento ele também vai ganhar um caráter religioso, de pureza. A ausência de fermento vai conotar pureza. E Deus então fala, olha, eu quero uma festa de pães sem fermento. E ele também vai falar de uma festa logo no início da colheita. Logo ali, perto ainda da primavera, nos primeiros meses do ano, ele pede essa festa da cega, que vai ser entendida como festa das semanas. Olha que bacana. Quando é que vocês viram uma festa que celebra-se por 49 semanas? 49, não, 7? Estou falando de 49, já pensando na minha grávida lá em casa, com várias semanas. Não sai, mas não são nem 49, mas são 40. Já estou misturando. Mas que festa que vocês viram, meus irmãos? De 7 semanas. Uma celebração tão extensa. São quase 50 dias, segundo o texto de Levítico, que vai repetir de novo as festas. 50 dias em festa. O primeiro, todo mundo aparece diante de Deus e só se apresenta ao Senhor. E passa vários outros dias em festa. E no último dia, todo mundo se apresenta de novo diante do Senhor, apresentando-se. E Deus fala, olha, ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Na minha festa, todo mundo segura um copo com sua bebida. Na minha festa, todo mundo carregue a sua oferta e o seu alimento para comer. Na minha festa, ninguém fica de barriga vazia. E esse texto, ele continua ainda, fala de uma terceira festa, que é a festa que vai ser entendida como festa das tendas. É a festa da colheita. Ela vai acontecer logo depois, lá no final do ano. Essas três festas prescritas aqui, elas correspondem ao tempo que a gente está vivendo. Nesse quarto domingo pascal, nós estamos aí vivendo essa segunda festa, o tempo dessa segunda festa. Estamos entre Páscoa e Pentecostes, aproximadamente 50 dias separam, como aqui. E nós, vivendo esse período, nós temos que olhar tentando buscar significado, o que isso significou para a antiga aliança, que pode significar para a nova aliança, a aliança firmada no sangue de Jesus. Então, meus irmãos, essa festa que a gente está nela agora, esse período de festa segundo o calendário judaico, cristão, é uma festa onde cada um tira a primeira parte do seu trabalho. Tira aquela parte primeirona. O texto vai dizer em algumas passagens que se tira apenas um molho da colheita e apresenta ao Senhor. Não precisa ser muito, mas tem que ser a primeira parte. Não importa que tanto você tem, mas é a primeira parte. Na cultura oriental, tem um significado muito grande para a primeira parte. A primeira parte a gente dá para a pessoa mais importante. Sabe aquela coisa gostosa que a gente faz no aniversário? A primeira parte do meu bolo eu vou dar para essa pessoa. Isso é um costume muito antigo. Nós celebramos durante uma festa a pessoa mais importante, dando a primeira parte. E Deus então pede, olha, a primeira parte é minha, porque eu quero que vocês reconheçam a minha importância para vocês. Na minha festa, eu quero que vocês olhem para mim e digam assim, o Senhor é importante. Nós entendemos da importância do Senhor. Mas pensando nessa questão da importância, a gente lembra o que ele pediu na primeira festa. Na primeira festa ele pede pães asmos, fala qual é o mês que tem que celebrar. E ele fala assim, é o mês que vocês saíram do Egito. Ele coloca no meio das festas uma lembrança de um período de sofrimento. Vocês vão celebrar festas para mim porque eu tirei vocês do momento de escravidão de vocês. Fui eu quem trouxe alegria para vocês. Fui eu quem trouxe libertação para vocês. Por isso eu quero festa. E vocês vão reconhecer que eu sou importante para vocês. E essa lembrança toda nessa festa é festa de libertação. E pensando ainda na terceira festa, por que festa das tendas? Por que que deram esse nome para essa festa da colheita? Porque ela acontece no final do ano de Jerusalém, do calendário hebraico. E no final do ano desse povo, chove demais. A época dessa terceira festa é uma época de chuva. E quando se fazia a colheita, eles precisavam de fazer umas tendinhas de folhagem para poder se esconder das chuvas durante o período. Aí recebeu o nome também de festa das tendas. Mas os judeus entendiam que essa lembrança de que Deus colocou essa festa para o final do ano foi para que eles se lembrassem que quando eles saíram do Egito, eles tiveram que peregrinar pelo deserto, habitando em tendas, não tendo uma casa própria para si, não tendo um lugar para chamar de seu, sendo estranho em todo lugar que chegasse. Deus então pede que essas três festas lembrem a eles quem eles eram. São festas de memória. E muitas vezes nós aqui, com essa vida tão acelerada de cidade, tão moderna, tão tecnológica, tão... O que aconteceu ontem já é coisa do passado. O que aconteceu semana passada eu nem me lembro mais. Eu fui presentear um amigo com uma camisa, e uma das camisas que eu achei engraçadas, que se aplicava a ele, que ele é um rapaz muito esquecido, dizia o seguinte na frase, tinha uma frase no peito: se eu não me lembro, eu não fiz. E a gente vai se esquecendo, e a gente esquece que a gente fez, como essa frase incita, muito das coisas. Mas Deus pediu festa para a gente não se esquecer. Não se esquecer de quê, meus irmãos? O que que Deus não quer que a gente se esqueça? De que um dia estávamos debaixo de escravidão, debaixo do aprisionamento de outro povo, andávamos como impuros, e agora, nesse momento de festa, sem fermento, sem impureza, nós temos que celebrar a Ele com alegria, lembrando que não somos mais escravos. Deus, o nome de Deus que aparece no texto é Javé. Javé teu Deus. E ele faz questão de ser chamado por Javé. Nossas traduções, tentando adaptar para que a gente consiga ler, traduziu como Senhor teu Deus. Mas é o Senhor Javé. E Senhor Javé é uma palavra que está desde lá do prólogo dos Dez Mandamentos. Ele aparece ali logo quando Deus começa a dar leis para o povo. As leis tão importantes para eles, que eles guardavam com muito moralismo, mas guardava. Logo lá no prólogo está escrito assim: eu sou Javé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, casa de escravidão. E o texto vai trazendo essa memória da escravidão o tempo inteiro para o povo não se esquecer de onde é que ele veio. Eu pergunto essa manhã para vocês que estão aqui: vocês se lembram quem eram vocês antes de vocês se encontrarem com o Senhor? Talvez você possa me responder assim: mas eu nasci na igreja, sempre fui um cristão, aonde passei. Mas é certo que mesmo as pessoas que nasceram em igrejas, que levaram uma vida comprometida na igreja, elas têm o seu momento onde elas se encontram com Deus. Elas sabem que a partir daquela data alguma coisa aconteceu. Tudo é diferente a partir daquela data. E aqui nesse texto, parece que Deus está dizendo para a gente assim: olha, vocês vão celebrar uma característica minha. Eu sou o libertador. Sou eu quem tira a opressão dos ombros de todos. Sou eu quem cuida dos povos. Sou eu quem tira escravidões. Sou eu quem abole todo o sistema que machuca, que destrói, que faz com que as pessoas não tenham a própria casa, que faz com que as pessoas não tenham o que comer. Sou eu quem muda realidades. Sou eu quem faz isso tudo, e eu não quero que vocês se esqueçam disso. Hegel disse, através do seu conceito de liberdade comunicativa, de que isso que se aplica a esse texto, se aplica ao nome de Deus, muitas vezes é entendido como um não experimenta o outro como limite, mas como condição de realização. Trocando em miúdos, a gente só experimenta Deus de maneira que a gente vai se realizar a partir de quem Deus é, se nós nos relacionamos de maneira libertadora, como Deus é libertador. Nós só experimentamos Deus de verdade se a nossa relação com Deus é uma relação de liberdade. Liberdade promovida por Ele, recebida por nós e repetida. Relações de liberdade e libertação. A palavra escravidão, ela sempre teve um peso muito grande entre os judeus. Ela teve um peso tão grande que fez com que o profeta Jonas, ao receber o mandamento de Deus falando assim, olha, tem um povo ali que eu quero que você vá lá conversar com eles. Eu tenho mensagem para eles. Jonas entrou no barco e foi embora. Não converso com eles não, Senhor. Não quero. E Deus então dá o seu jeito, como Ele sempre faz, porque Ele é Senhor da história, Ele é o Senhor do universo. Ele faz com que tudo aconteça para que Jonas vá parar na beirada da praia de Nínive. E ele então vira e fala, não tem jeito. E sai, dizendo a mensagem do Senhor, e ao chegar no final da cidade, ele se entristece porque aquela cidade aceitou a mensagem do Senhor. Aquela cidade aceitou a libertação do Senhor. E ele então se entristece. Ele se entristece pela escravidão que iria acabar ali. Escravidão da alma. Uma escravidão de ausência de Deus. Ele se entristece. E Deus então, através de uma planta que cresce próximo a ele, ele fica triste porque a planta morre e Deus pergunta, não entendo você. Você se esqueceu quem eu sou? Não teria eu misericórdia de quem não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda? Você teve misericórdia da planta, mas não tem misericórdia de gente. Porque eu tenho misericórdia de gente. Assim eu sou. Eu sou aquele que liberta, que muda histórias, que transforma realidades. Aí a gente lembra da Páscoa que celebramos, a partir desse caráter, desse Deus. Todos esses ritos que Jesus experimentou, todos esses ritos prescritos aqui, eles apontavam para o Messias. Todos eles estavam apontando para o caráter purificador do Cristo, como aquele que purifica a minha vida, a sua vida. Quem transforma a minha vida e a sua vida. Quem coloca, quem tira de nós todo o fermento, mostrando um crescimento que é falso, um crescimento vazio. Todo crescimento vazio é tirado da nossa vida através da figura, da pessoa, da obra, morte e como celebramos a ressurreição do Cristo. Jesus disse, falando também de pão, esse é meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue, aqui nesse cálice. Esse cálice simboliza a nova aliança, uma renovação daquilo tudo que está lá atrás. Tudo aquilo que vocês experimentaram no código da aliança, eu estou renovando agora, na Páscoa. Nossa Páscoa. O cordeiro colocado junto com o pão, derramado junto com o pão, em nosso favor, trouxe a pureza. E logo em seguida experimentamos essa preparação para o Pentecostes, Pentecostes como capacitação. Deus então, com essa festa que celebramos já nesses domingos pascais até o Pentecostes, é uma preparação para a capacitação de Deus. Que capacitação? A capacitação máxima que Deus tem para nossas vidas, meus irmãos. Na festa das tendas, ainda celebrado entre os judeus, lá em Israel, eles saem das suas casas, vão para a região desértica, montam suas tendas e celebram. O que para nós simbologicamente é celebrar no deserto, fora de nossa casa? É ir de encontro ao outro. É ir de encontro ao desconhecido para levar uma mensagem para ele. É um outro jeito de celebrar a festa. É ir até todos aqueles que estão oprimidos na sociedade de hoje de algum modo, levar uma mensagem. Javé, o libertador do povo de Israel, continua libertando através do seu filho Jesus Cristo de Nazaré. Aquela libertação prometida lá atrás, cumprida lá atrás, ainda pode ser experimentada. Só que através de uma nova aliança. Uma nova aliança proposta pelo Senhor Jesus. Uma nova aliança, um novo jeito de viver. Ainda tendo o caráter libertador de Deus como parâmetro. Esta manhã nós falamos aqui na escola dominical. Nós tivemos aqui uma palestra sensacional, onde ouvimos sobre aprisionamento religioso. Abuso espiritual. Abuso de líderes. Isso não tem nada a ver com o caráter libertador do Senhor. Abusar de pessoas espiritualmente. Líderes religiosos que abusam. É para essas libertações também que a mensagem do Cristo se aplica nos nossos dias. Para trazer libertações mil à nossa vida. O que te aprisiona essa manhã? É um condicionamento social, um condicionamento político, é um condicionamento religioso. É algo que te impuseram pela religião que Deus não impôs jamais? Eu tenho uma mensagem para você. Jesus continua libertando o seu povo em nossos dias. E nesses dias de Páscoa, de tempo pascal, quando nós nos direcionamos para a festa do Pentecostes, para a festa da preparação do envio, porque os discípulos foram enviados por Jesus, como lemos no livro de Atos, e eles permaneceram durante essas semanas, se permaneceram em Jerusalém, porque o Senhor falou, olha, permaneça em Jerusalém. E logo em seguida, depois da capacitação do Espírito, começaram a celebrar, até que o Senhor venha, a festa das tendas. Festa das tendas, levando essa capacitação por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja, meus irmãos, em nossos dias, ela tem que ser promotora de liberdades. Aonde a sociedade está oprimindo pessoas, a igreja está fazendo falta lá. Aonde existem sistemas de opressão, a igreja está fazendo falta lá. Está fazendo falta você. Você com a sua tendinha, você não é uma casa, você não é um templo gigante. Você é uma tendinha nos desertos da vida, levando libertação. É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que ainda hoje, nesse período pós-Páscoa, no quarto domingo de Páscoa que celebramos aqui, nós festejemos a liberdade. Festejemos a liberdade onde quer que o Senhor nos levar. Aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, você vai celebrar a liberdade anunciando as boas novas. Boas novas de liberdade. Engraçado que Paulo, entendendo essas coisas, vai dizer para a gente, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Que nenhum jugo de escravidão esteja sobre você. Que nenhum jugo, seja ele religioso, político, social, esteja sobre você. Seja você promotor da liberdade que é em Cristo Jesus. Faço dessa minha oração essa manhã. Que você seja instrumento do Senhor para ajudar pessoas a se libertarem, a poder viver livremente a liberdade de Javé. Javé continua o mesmo. Javé é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Curve sua frente, eu gostaria de orar como igreja. Senhor nosso Deus e Pai, em tua presença, Senhor, clamamos. Clamamos pela libertação, Senhor. Libertação de nossas almas, libertação daquilo que ainda nos aprisiona. Libertação, Senhor, de todo grilhão, Senhor, que não foi o Senhor quem colocou em nós. Senhor, pedimos a Deus, traz libertação para os nossos dias, traz libertação para a nossa comunidade, traz libertação para o nosso país, ó Deus. Que todo esse país, ó Pai, perceba a liberdade que há no Senhor Jesus Cristo, religiosa, política e social, Senhor. Oramos confiando que o Senhor há de usar cada um de nós como instrumentos de liberdade. Em nome de Jesus. Amém.